Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, gente amiga! O Prosa Rural começa hoje ao som de Alceu Valença e sua música Tropicana.
É, mas não dá para atender ao pedido desse talentoso artista, não. É que assim, pelo rádio, a gente não consegue dar o gosto e o sumo da manga para ninguém, né?
Mas em compensação, a gente traz muita informação útil. Hoje você vai conhecer as dicas da Embrapa para o cultivo da manga rosa.
Nossos convidados são da Embrapa Meio Norte de Teresina, no Piauí. Eles vão explicar quais as principais características dessa variedade de manga e que vantagens ela apresenta para o produtor de frutas.
Mas uma coisa eu já sei, a produção de manga rosa é voltada apenas para o mercado nacional.
Isso porque tem algumas características da fruta que não agrada muito o mercado internacional.
Tá aí uma coisa que eu não entendo. Afinal, a manga rosa é tão docinha, mas tão docinha, só de falar da vontade de saborear uma, viu?
Depois que acabar o programa, a gente vai comprar manga para matar sua vontade, Yuka. Mas agora vamos matar a sua curiosidade.
Pois é, por que será que a manga rosa não é indicada para exportação?
O pesquisador da Embrapa Meio Norte, Valdomiro Aurélio de Souza, traz a resposta para essa pergunta, além de muitas outras informações. Quem conversa com ele é a Maria Eugênia Ribeiro.
Um dedo de prosa.
Olá, amigo do semiárido. Hoje nós vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Valdomiro Aurélio Barbosa de Souza. Ele vai explicar para a gente quais os principais cuidados que devem ser tomados durante o cultivo da manga rosa, essa fruta tão tradicional na região nordeste do Brasil. Como vai, doutor Valdomiro?
Bom dia, Eugênia. Bom dia, ouvinte. Tudo bem.
Doutor Valdomiro, o que o produtor precisa saber antes de iniciar um plantio de manga rosa?
Um dos pontos mais importantes que ele precisa ter conhecimento é do mercado. Porque hoje, na verdade, é mais difícil você vender do que produzir, né? Então, assim, ele precisa saber se, ao produzir a sua manga, ele tem para quem vender. O mercado para onde ele vai vender. Ele precisa saber também o tamanho desse mercado, ou seja, quanto que esse mercado pode absorver de produto de cada vez. Por exemplo, 1 tonelada, 2 toneladas. Ou seja, em função disso, ele vai saber a quantidade diária que ele vai produzir. Por exemplo, se o mercado dele tem condição de receber 2 toneladas semana ou mês, ele não pode plantar produção para 10 toneladas.
E a manga rosa, ela é bem aceita no mercado interno? Ela também pode ser usada para exportação?
Manga rosa é um produto típico do mercado interno. Ela tem alguns problemas que o mercado externo não aceita. Por exemplo, o fruto tem polpa fibrosa. E normalmente o mercado externo prefere manga sem fibra. Um outro ponto é que o mercado externo ele prefere manga de cor vermelho arroxeada. A manga rosa tem uma cor amarela avermelhada. E um terceiro ponto que seria a resistência ao transporte. O produto para ser exportado ele precisa ter resistência. E o fruto de manga rosa ele não tem resistência ao transporte. Por isso mesmo que ela é um produto tipicamente para o mercado interno.
Doutor Valdomiro, qual é a diferença entre a manga rosa e as demais variedades existentes?
Eu diria que os pontos principais é a qualidade do produto. Normalmente as mangas do tipo exportação são mangas de aparência bonita, mas o gosto não é muito bom, o sabor não é muito bom. São mangas tipo insípidas, né? A manga rosa, ela tem um sabor muito agradável, um cheiro bem agradável, apesar de muitos mercados não gostarem desse cheiro, mas o mercado, especialmente o mercado do Nordeste, também de Brasília, eles gostam muito do sabor da manga rosa. É uma manga doce, é uma manga de média acidez, né? Mas é uma manga saborosa. Em relação à planta, a manga rosa ela é uma planta bem adaptada à região Nordeste, principalmente. E a planta ela é precoce, normalmente no segundo ano você já tem uma pequena produção, tá certo? E outro ponto importante é que essa manga ela não precisa do produtor fazer indução química para poder produzir, né? Essa é a grande vantagem. A indução química da produção, apesar de você poder aumentar a produtividade bastante, mas é um produto muito caro, que não está muito ao alcance do pequeno produtor.
Então é isso. O sabor e o cheiro da manga rosa são mais apreciados pelos consumidores do Brasil do que de outros países.
Além disso, a fruta é um pouco sensível e pode perder qualidade se for transportada por longas distâncias.
E a entrevista da Eugênia com Valdomiro continua.
Eles falam agora sobre o clima mais adequado para o cultivo da manga rosa e sobre a importância de escolher boas mudas.
Bom, e se o produtor decidir realmente, né, se ele está satisfeito com o sabor, né, com as qualidades da planta, ele resolver produzir mesmo manga rosa, o que, que ele deve fazer?
Bom, tem alguns pontos importantes que ele precisa saber. Primeiro, em relação ao clima, né, da região onde ele quer produzir. Ele precisa saber quanto que chove nessa região e que a época que chove, né? A temperatura, a variação de temperatura é importante também, e a umidade. A manga, ela não gosta de muita chuva nem de alta umidade, por causa do problema de doenças. Então é importante que ele saiba, no período de floração principalmente, qual é a temperatura média. A manga, ela tem alguns problemas, por exemplo, com alta temperatura, acima de 35 graus, 38 graus, ocorre muito abortamento de pólen, e como consequência a produção é baixa. Então realmente essas regiões de temperatura muito elevada, na época da floração principalmente, não seria muito indicada. Um outro ponto é que, em relação à irrigação, se ele vai produzir manga em regiões áridas, vai ser preciso irrigar, especialmente nos 5 ou 6 anos da planta, até a planta ficar adulta. Então, se for irrigar, ele precisa saber se ele tem água disponível, né? Se essa água tem qualidade e também se não é muito caro, porque se for caro, acaba que inviabiliza o sistema de produção dele.
E a qualidade das mudas é importante também nesse momento?
É, em espécies perenes, não só em manga, mas em outras espécies perenes, a muda é um dos pontos principais para o sucesso da produção. Porque assim, no caso de espécies anuais, como o caso de milho, arroz, feijão, mandioca, se o produtor plantar a muda errada ou a variedade errada, ele consegue recuperar esse prejuízo na safra seguinte. No caso de manga e outras espécies perenes, não. Quer dizer, você planta a muda hoje e o resultado disso só vai ser daqui a 3, 4 anos, que ele vai descobrir se houve o erro. E aí já é meio tarde, o prejuízo já tem sido grande. É um cuidado especial que ele tem que ter em relação à muda.
Atenção então, pessoal. A manga rosa não gosta de temperaturas muito altas e nem de muita chuva.
E é preciso estar atento, principalmente na época da floração. Se a temperatura passar dos 35 graus nessa fase da planta, sua produção vai ser pequena.
Continue ligado na nossa sintonia que o Prosa Rural ainda tem outras dicas sobre o cultivo da manga rosa.
Mas agora que tal dar uma pausa refrescante na nossa conversa?
Ah, pelo jeito vamos ter uma receita de suco, acertei, Macau?
Na mosca, Yuka. Vamos conhecer a mistura de sabores proposta pela nossa colega Eugênia.
Pitacos da Hora.
E agora, minha amiga dona de casa, o verão já chegou e para diminuir esse calorão, a gente traz para você uma receita especial para ajudar a aliviar um pouco nesse período. É um suco de manga bem refrescante. Vamos aos ingredientes. Meio copo de calda de açúcar, feita com 2 xícaras de chá de açúcar para 1 litro de água. Um copo de aproximadamente 200 ml de manga cortada em pedaços. Um copo também de 200 ml com pedras de gelo e meia banana nanica picada. Vou repetir os ingredientes. Meio copo de calda de açúcar, feita com 2 xícaras de chá de açúcar para 1 litro de água. Um copo de aproximadamente 200 ml de manga em pedaços. Um copo também de 200 ml com pedras de gelo e meia banana nanica picada. Agora vamos preparar o suco. A primeira coisa a fazer é colocar para ferver numa panela as 2 xícaras de açúcar e a água, até que a calda fique num ponto de fio grosso. Em seguida, apague o fogo e reserve a calda. Depois, coloque no liquidificador a manga, o gelo, a banana e acrescente meio copo da calda de açúcar. Prontinho! Agora é só bater tudo bem rapidinho e aproveitar um suco saboroso e bem refrescante.
Gostei, Eugênia! Um suco saudável, gostoso e fácil de fazer. Ideal mesmo para esses dias de calor. Obrigada!
E seguimos com a nossa prosa sobre o cultivo da manga rosa. Voltamos a conversar com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Valdomiro Aurélio de Souza.
Valdomiro, quais são as outras etapas do cultivo da manga rosa que merecem a atenção do produtor?
Bom, as demais etapas seriam em relação à escolha da área, que normalmente o sistema de produção de manga ele não difere muito para demais variedades. ele precisa ter cuidado com a escolha da área, né? Normalmente as áreas para produção de manga, ele deve escolher uma área plana ou levemente ondulada. Essa área deve ser próxima da fonte de água e também não ser de difícil acesso, né? Precisa fazer, coletar amostra de solo para fazer análise química, né? Para saber se vai ser preciso corrigir a acidez do solo. Que adubação ele vai utilizar, tanto no plantio como pós-plantio, né? Na parte de crescimento das mudas e na parte de produção. Isso é, realmente é super importante. Mas em função dessa análise, ele vai consultar um agrônomo da região para saber que adubação usar e como usar, né? Isso é importante. Então, depois que ele escolheu a área, colheu a amostra para fazer a análise do solo, ele vai marcar as covas e preparar as covas. É importante que esse trabalho de preparo de área seja feito pelo menos com antecedência aí de 20 a 30 dias do plantio das mudas, né? Para poder dar tempo para fazer essas outras etapas. Normalmente, o preparo das covas é feito assim, em áreas mais, em solos mais arenosos, normalmente a cova que ele vai fazer é em torno de 50 por 50. Se o solo for mais pesado, aí a cova precisa ser maior, 60 por 60, né? E também em relação ao espaçamento, normalmente nos plantios comerciais hoje em dia, especialmente na região que produz mais manga aí no Nordeste, eles usam 8 por 5, 8 entre fileiras por 5 entre plantas. Esse espaçamento é muito bom, mas o problema dele é que na fase adulta o produtor vai ter que fazer mais podas, né? Então assim, se ele vai plantar pequenas áreas, ele pode usar um espaçamento um pouco maior, 8 por 8 ou até 10 por 10, quer dizer, esses espaçamentos... No futuro, ele vai precisar fazer menos poda, né? E aí, consequentemente, vai gastar menos mão de obra para manter o pomar.
Bom, doutor Valdomiro, obrigada pelas informações e até a próxima.
Eu que agradeço e a gente fica à disposição para qualquer tipo de informação que o produtor precisar da gente.
Como ouvimos aí, as últimas dicas do pesquisador são quanto à escolha da área de plantio e a necessidade de se fazer uma boa análise do solo.
O resultado da análise do solo deve ser avaliado por um técnico que vai então indicar a adubação que deve ser feita.
E não custa nada reforçar as principais dicas sobre o cultivo da manga rosa.
Mais uma missão para a nossa querida Eugênia Ribeiro. Diga aí!
Olá, amigo produtor. Agora vamos dar alguns lembretes sobre o cultivo da manga rosa para você zelar pela qualidade da sua produção. Uma dica importante é sobre a qualidade da muda para o plantio. Você deve, de preferência, produzir suas próprias mudas. Mas se não for possível, deve comprá-las de produtores de mudas reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Agricultura. Assim, você vai evitar prejuízos que só vão poder ser vistos 3 ou 4 anos após o plantio, na fase de produção. Aí já pode ser tarde demais. Outra dica importante é sempre lembrar de fazer as podas para controlar o crescimento das plantas, mantê-las saudáveis e, assim, permitir produções regulares. Uma das podas mais importantes é a de formação, que deve ser feita no primeiro ano da planta para o produtor definir o formato adequado da copa da árvore.
Muito obrigado por nos ajudar a fazer o Prosa Rural de hoje, Eugênia. Um abraço e até a próxima.
Hoje trouxemos informações sobre o cultivo da manga rosa. Para tirar suas dúvidas, você pode ligar para a Embrapa Meio Norte, que fica em Teresina, no Piauí.
O DDD é 86 e o telefone é 3089-9196.
Ou você pode ligar de graça de um telefone fixo ou de um orelhão para a equipe do Prosa Rural. O número é
0800-646-1160.
Repetindo:
0800-646-1160.
E nosso encontro de hoje termina aqui. Esperamos você nesta mesma sintonia no próximo Prosa Rural.
Até a próxima, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Meio Norte. Se você gosta de soluções naturais para combater pragas nas lavouras, não pode perder o próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre baculovírus, controle biológico da principal praga do milho. Fique ligado aqui na sua emissora favorita e não perca. O Prosa Rural, você já sabe, é o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.